Mateus 17, 24 a 27. O texto vai dizer assim: quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos, mas para não escandalizá-los, repita comigo assim, escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Pai, essa é a tua palavra, ministre em nossos corações, nós precisamos de ti. E dentro da tua vontade, Senhor Deus, nós reconhecemos que ela é boa, perfeita e agradável. E queremos vivenciar uma transformação nessa manhã e aprendermos, Senhor Deus, a dependermos do Senhor em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, antes aqui da palavra, eu queria te falar algo que a igreja tem vivido nos últimos meses e talvez nos últimos anos. A nossa igreja, ela tem passado por um momento muito especial. E durante alguns meses antes de nós plantarmos a igreja Alameda, que começou ali nas Mercês, nós oramos muito a Deus. Para você ter uma ideia, quando eu preguei no antigo templo, ainda era a Igreja do Caminho. Levei aproximadamente 100 jovens adolescentes num culto que eu preguei numa noite lá, um domingo à noite. Lá só tinha culto domingo à noite. E dentro dessa visão de ir lá pregar, eu fui o último dos moicanos, né, dos pastores e seminaristas a ir lá pregar naquela noite. Aquela igreja estava com aproximadamente 10 pessoas como membros. E naquela noite nós levamos toda a juventude que a gente pôde levar, os que puderam ir, e pegamos ali e falamos com ali tinha uma pastora naquele tempo, e no meio da mensagem, o Espírito Santo pediu, falou meu coração claramente, assim, pare de pregar, e agora o povo já entendeu, e nós vamos para a prática. E naquela noite, eu chamei a pastora à frente, o seu esposo era um juiz aposentado, e ela tinha um trabalho com desembargadora, e eles trabalharam muito ali naquela igreja. Eles investiram aproximadamente 400 mil reais do bolso deles para reformas. Essas cadeiras que você, essa cadeira bege, a maior, ela foi colocada em todo o templo pelo bolso dos pastores da igreja. Eles faziam jantares, eles investiram em muitas pessoas. Mas depois de um tempo, as pessoas começaram a ir embora, começaram a deixá-los. E de um tempo que eles tiveram quase 100 pessoas, por alguns motivos, ficaram ali 10. E depois só ficaram 6. E nesse domingo que eu fui pregar lá, eu chamei essa pastora à frente, e eu fiz com que toda a igreja viesse abraçar aquela irmã. E toda a igreja abraçou aquela irmã, e só abraçavam, e alguns davam palavras de ânimo, de encorajamento, e foi incrível, porque isso levou exatamente o tempo que eu levaria para encerrar a ministração que eu estava naquela noite. E nós fomos comer uma pizza depois, só que antes de nós sairmos da igreja, aquela irmã estava completamente desconfigurada de tanto chorar. Aquela mulher não tinha mais lágrimas, e naquela noite eu pude ouvir dos seus lábios, dizendo assim: pastor João, eu estava carregando algum tempo as dores, eu estava triste, eu estava vivendo um tempo tão assim, e aquele momento que as pessoas vinham me abraçar, era um tempo de cura na minha alma, era um tempo de refrigério, era um tempo do amor do Pai me abraçando através da própria igreja, em que algumas pessoas tinham me ferido. E Deus estava ali restaurando aquela mulher, estava restaurando aquele homem, restaurando aquela casa. E depois fomos comer uma pizza, e foi interessante, ela pagou tudo, glória a Deus, foi uma bênção. E naquela noite ela começou a colocar na mesa o que ela precisava. E ali, irmãos, Deus ministrou ao meu coração. Quando eu cheguei em casa naquela noite, eu fiz uma oração a Deus, porque o meu coração já estava naquele endereço. Eu cuidava, junto com a Débora, cuidávamos de toda a juventude da igreja, adolescentes e jovens. A juventude vivia um momento extraordinário. Avivamento. As pessoas sendo curadas nos cultos. As carreatas, as passeatas, as caminhadas de oração e de adoração. A juventude puxava. Uma benção. E quando eu comecei a falar com Deus, Senhor, o que está acontecendo no meu coração? Eu só preguei naquele lugar e ali só tem 6 membros. O que é isso? E Deus ministrou meu coração, dependa de mim. Dependa de mim. Eu sou o teu Deus. E aquilo começou a mexer, eu comecei a orar na madrugada e comecei a buscar a Deus. Eu falei, não vou falar para ninguém, não falei nem para Débora. E comecei a buscar a Deus, direcionamento, porque isso está acontecendo no meu coração. Eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor. O porquê disso? E 2 meses depois, meu pai me liga. Num sábado pela manhã, ele falou assim, João, vamos no Barigui, dá uma corrida. E fui. Quando eu chego no Barigui, ele fala assim, o que você tem orado? Pelo que você tem orado? E eu falei assim, eu tenho orado por algo, mas eu quero que o Senhor fale para mim o que Deus falou com o Senhor. Porque eu estou 2 meses orando para Deus tocar no Senhor. Para o Senhor me fazer essa pergunta e para o Senhor colocar um direcionamento de Deus sobre a minha vida também. E ele falou assim, essa madrugada, Deus me despertou. Eu fiquei 2 horas chorando. E só vinha João, João, João. E no primeiro momento eu pensei que você estava em pecado, que você tinha caído, que estava acontecendo um problema na sua família. Eu pensei que estava havendo uma tragédia para acontecer. Mas quando eu levanto daquela cama, quando eu acordo e quando eu me levanto para ligar para você, o Espírito Santo trouxe um bálsamo sobre a minha vida e diz, algo vai acontecer e é uma mudança. Eu falei assim, é isso, Pai. Deus colocou no meu coração para a gente deixar a Alameda. E a gente servia lá a Santa Felicidade com 6 pessoas. Aquilo foi um choque. Para mim, para ele, para todos nós. Mas eu pude entender de Deus no processo que Deus começou a fazer e a falar e a reafirmar os seus sinais. Aonde aconteceu uma reviravolta, mas que estava no plano de Deus. E foi incrível isso. Eu me emociono porque foram mudanças fortes na minha trajetória de vida, no meu crescimento espiritual. A Alameda naquele tempo estava com 2.300 membros, juventude bombando, todos os ministérios. Então, para nós foi um momento muito desafiador, mas foi nesse momento desafiador que dependemos de Deus, vimos as maravilhas do Senhor. E é nisso, irmãos, que Deus ministrou nosso coração nessa manhã, para essa manhã. Aprenda a depender de Deus. Começamos a plantação da igreja. Fez a posse. A posse tinha, a igreja cabia 130, nós tínhamos 250 na posse. Pessoas tiveram que ir embora. E no domingo seguinte nós tínhamos já um coro de 40 pessoas. E não parou. E depois de 3 anos, veio uma pandemia. Depois de 3 anos, nós plantamos, tivemos que trocar de lugar, porque não cabia mais. Você está feliz por isso? Eu também. Quando nós estamos no propósito de Deus, quando a gente depende de Deus, quando Ele gera sonhos, as coisas acontecem e vai ter que acontecer, e há conclusões. Deus, o que começa, Ele termina. Ele é fiel. Para começar, Ele é fiel para caminhar conosco, Ele é fiel até o final. E é isso que eu queria ministrar à igreja nessa manhã. Uma experiência da nossa própria igreja. Uma igreja que dependeu e depende do Senhor. É uma igreja que está totalmente olhando para Deus. Assim, Senhor, o que o Senhor quer fazer agora? Senhor, o que o Senhor quer realizar agora? Como o Senhor quer agir? Qual é a sua vontade para este tempo? 5 anos já se passaram. E um pastor lá no Bambu disse para mim: meu filho, você não vai viver das recordações do passado. Há coisas novas a partir desse 5º ano desse ministério. Eu falei: glória a Deus. Você vivenciou coisas tremendas, mas aquilo foi um começo. Agora há um novo começo. Agora há um novo Jordão para atravessar. Agora há uma nova etapa. Agora há uma nova circunstância. Agora há um novo mover. Os moveres que aconteceram nesses 5 anos foram coisas tremendas. Mas há novos moveres para a sua vida, para a sua casa e para aqueles que vão caminhar com você nesses dias. Eu quero te falar nessa manhã com toda a ousadia. Se você está caminhando nessa casa, prepare-se. Deus vai te achar. Deus vai te usar. E a igreja toda viverá dias de glória, dias de moveres, porque nós caminharemos dependentes do Senhor. Pode aplaudir a Deus. Nessa caminhada que Jesus está aqui com os seus discípulos, falando bem especificamente a Pedro, os evangelistas, irmãos, os evangelhos de Jesus Cristo, escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão enfatizar algo nesses evangelhos. Mateus, ele vai enfatizar as profecias. Ele quer transmitir aos judeus que Jesus é o Messias prometido. Então, o que Mateus fez? Mateus vai registrar o que os profetas falaram a respeito do Messias. Isaías vai profetizar. Ageu, Oséias e tantos outros profetizar a vinda de Messias, e Mateus vai destacar isso no seu evangelho. Mas o evangelista Marcos, mais antigo, ele vai ser o primeiro evangelho a ser escrito. E a ênfase que Marcos dá, 16 capítulos, eu fiz lancei um desafio aqui para os homens, e um homem procurou, falou assim: pastor, não foi bem 45 minutos a leitura de Marcos? Levei 2 horas. Eu falei assim: que bom que você leu, glória a Deus por isso. Ele leu o evangelho todo em 2 horas. E é diante disso que Marcos vai dar ênfase ao quê? Às ações de Jesus. Então, o que Jesus Cristo fez, e Marcos registrou, vai registrar, foram os feitos de Jesus. Mas Lucas é diferente. Lucas, ele vai escrever para os não-judeus, os gentios. Sublinha a misericórdia divina, demonstrada através da salvação trazida por Cristo especificamente ou especialmente para os excluídos. E por isso que você vê lá em Lucas, ele vai dizer: eu vim salvar e buscar o que se havia perdido. Você vê Lucas capítulo 15, aonde você tem a ovelha perdida, você tem a dracma perdida e você tem o filho perdido, dentro de casa e fora de casa. A mensagem de Lucas é uma mensagem, além de ser cristocêntrica, é uma mensagem que está apontando de que Jesus Cristo viera para resgatar os perdidos. Quantos aqui já estiveram perdidos espiritualmente? Faz assim, viu? Lucas está escrevendo para você também, porque um dia você foi achado. Mas João, irmãos, que a gente destaca, ele é o evangelho na literatura espiritual, vamos colocar assim, mais importante. Porque o evangelho de João, ele vai trabalhar o princípio, ele vai trabalhar o verbo de Deus. E os gnósticos, aqueles que gostavam de colocar Deus na parede, de colocar os cristãos na parede, de colocar que Deus já não era mais aquele Deus, que Deus não existia mais, João vai escrever sobre o eu sou. Não é o Cristo que fazia, era o Cristo que é. Então, antes de João apontar os feitos, antes de João destacar feitos, João vai destacar a essência de Cristo. Então ele vai escrever os 7 eu sou. Eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Então, a partir dessa identidade, Cristo se revela. A igreja não caminha pelo que faz. A igreja caminha por quem ela é. Nós somos quem nós adoramos. Se você adora Jesus Cristo, se você adora o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, você se tornou um discípulo de Jesus Cristo. Mas se você adorar uma cadeira, se você adorar uma pessoa, você vai se tornar aquela cadeira ou aquela pessoa. E Cristo, irmãos, trabalhou fortemente no Evangelho de João, registrado por ele, onde ele vai dizer, eu sou, eu sou, eu sou. E é diante desse quadro que nós vemos essa afirmação quando Deus levanta Moisés. Diga a Faraó que o eu sou vai com você, te enviou. É diante desse quadro que nós podemos perceber que quatro aspectos ou quatro evangelistas revelaram aspectos distintos. E por que isso? Está errado um, está certo o outro? Não, é complemento. Deus, ele, na sua infinita sabedoria, declara para Mateus, um jovem, e quem já assistiu The Chosen, já viu o Mateus aí elétrico, né? O Mateus matemático, o Mateus que questionava tudo, mas depois Mateus vai registrar salvo. Então Mateus fazia registros de impostos. Aqueles que não pagavam, aqueles que pagavam, aqueles que deviam, aqueles que ele, Mateus chegava os assuntos lá para o Império Romano, assim, olha, não pagou, não fez. E depois Mateus, que registrava, agora vai ter o mesmo cuidado e zelo para registrar a palavra de Deus. Deus faz isso. Talvez temos pessoas aqui nessa manhã que são exímios escritores, são pessoas detalhistas na letra, são intelectuais, maravilhosamente, perfeitamente. E Deus te traz aqui hoje para um projeto, um sonho. Eu quero escrever um devocional de 365 dias do ano. Só preciso da pessoa para me ajudar, porque as mensagens estão prontas, os devocionais estão praticamente todos prontos. E aí você pode ser essa pessoa que vai fazer o projeto andar junto conosco. Deus faz assim. E é diante disso, irmãos, que o Evangelho de Mateus nos apresenta algumas coisas. A gente vai destacar Mateus. Ele registra a genealogia de Jesus, seu nascimento. Mateus é um dos discípulos de Jesus, foi cobrador de impostos. Ele registra essa história vivida por ele mesmo. Mateus vivenciou e ele registra aquilo por ele mesmo. Mateus apresenta Jesus sendo o Messias. Você lê Mateus 16... ele vai registrar uma ação extraordinária de Jesus. Ele diz a Pedro, lance o anzol e o primeiro peixe que você pegar, vai encontrar dentro da boca do peixe uma moeda. Pegue-a e pague o imposto por nós dois. Em outro momento, Deus disse a Pedro, lance a rede. Em outro momento, Deus disse, Pedro, vem. Em outro momento, Deus disse, eu vim aqui para te restaurar, Pedro. Pedro experimentou milagres poderosíssimos na sua jornada de fé. Por quê? Porque Pedro aprendeu a depender e a confiar em Deus. Eu creio que assim como lemos no Antigo Testamento, o Iavé Rafá, o Iavé Jirê, o Iavé de tantos outros, Shalom, que ele é a cura, ele é a sua paz. Um dos nomes do nosso Deus é o Deus Yahvé Jirê, o Deus que provê. Jesus vem cumprir e afirmar que ele é o provedor e derrama sua provisão. Da mesma forma, temos um Deus justo e fiel e que podemos depender dele e confiar nele. Quantos aqui já experimentaram total dependência de Deus e Deus interviu naquela área que você precisava? Fale assim com a sua mão. Vários, se não todos. Porque ele continua sendo o mesmo Deus. E aí temos algo interessante. Jesus, ele manda Pedro fazer algo. Jesus manda Pedro lançar um anzol, pegar um peixe, e dentro daquele peixe tem uma moeda. E aqui nós temos pelo menos duas ações revelando Cristo. Primeiro, provedor. Segundo, provisão. Fala comigo assim, provedor. E provisão. Diga, provisão, provedor. Relatos bíblicos, irmãos, a respeito da dependência de Deus e da sua provisão. A Bíblia fala sobre isso. O milagre da multiplicação dos pães e peixes e a sobra dos 12 cestos. Provedor, Deus. Cristo, provisão, os pães e os peixes. Nós não podemos inverter isso de forma alguma. Eu creio na provisão. Não, você tem que crer no provedor. Amém, irmãos? Glória a Deus. O milagre da provisão com o maná e as codornizes no deserto. Você vê pão, carne caindo do céu. Quem mandou aquele pão? Quem mandou aquela carne? Foi Deus. A provisão desce, mas quem manda é o provedor. O milagre da provisão de alimento para o profeta Elias. Elias está à beira do riacho, bebe daquela água. De repente, aquele riacho seca devido à falta de chuva. E agora Elias está com fome. E Deus manda uma provisão dentro da outra provisão, sendo ele o provedor. Primeiro ele levanta o corvo. E segundo ele coloca a carne na boca do corvo. Já viu provisão junto com provisão? Que coisa interessante. Mas por quê? Porque Elias tinha um relacionamento com o corvo? Elias tinha um relacionamento com a carne? Não, Elias tinha um relacionamento com Deus. O nome de Elias significa o Senhor é o meu Deus. Ele é o meu Senhor. Então o relacionamento de Elias era com o provedor. E dentro desse relacionamento com o provedor, Deus vem e coloca ali agora para o seu profeta, que pregaria uma mensagem poderosa, forte para aquela nação. Ele seria aquele que no futuro o seu espírito viria sobre João Batista, a unção viria também sobre João Batista. E é esse homem que Deus levanta, que agora está lá no beiro de um riacho, que se levanta daquele riacho e agora vai ser alimentado por um corvo. E depois o corvo some e Deus levanta agora uma outra provisão, uma viúva, que só tinha um pouquinho de farinha e de azeite na casa. E quando Elias chega naquela casa, ele fala assim, faz esse bolo e dá para mim, mas se eu fizer eu morro, porque não tem mais. E Deus fala assim, e aí Elias fala assim, faça o bolo e entregue para mim. Porque quando aquela mulher faz o bolo e ela entrega na mão de Elias e Elias come, isso acontece também com Eliseu, ali houve honra a Deus. O profeta naquele tempo representava a presença de Deus. Então quando você honra Deus, quando você honra a palavra de Deus, não é a bênção que você vai atrás, mas são as bênçãos que correrão atrás de você. E a partir daquele ato de entrega, Elias vai dizer, eis que Deus diz uma palavra sobre a tua vida, não faltará azeite sobre a botija, não vai faltar farinha sobre a botija, e não faltou mais azeite e nem mais farinha naquela casa. Nessa manhã, irmãos, eu quero te levar em nome de Jesus a um lugar que se chama dependência de Deus. Há um lugar da provisão de Deus, sim, mas há um lugar mais especial, que é dentro do coração do provedor. Quando Deus declara algo sobre a tua vida, a provisão já está do outro lado te esperando. Ele fala com você aqui, mas Ele ordena a tua provisão do outro lado. E é isso que nós precisamos perceber e caminhar diante disso na palavra de Deus. Esse milagre, dentro a moeda na boca de um peixe, é o único milagre que Jesus realizou para suprir as próprias necessidades. Olha que interessante. Você vê diversos milagres, Jesus operando nos outros, mas esse é o único em suas necessidades. É o único milagre envolvendo dinheiro. É o único milagre que Jesus usou apenas um peixe. Mas é um dentre vários milagres realizados na vida da mesma pessoa, Pedro. Jesus usou um milagre de dinheiro único. Acha uma moeda, única vez que isso acontece. Ele usa um só peixe. É o único milagre que acontece aqui envolvendo tudo isso. Mas na mesma pessoa houve diversos milagres. Isso significa que a igreja não pode limitar a ação de Deus na sua vida e na vida do outro. Tem gente aqui sendo muito abençoada. Diga glória a Deus. E tem outras pessoas também sendo abençoadas. Glória a Deus por isso também. Mas, às vezes, nós olhamos para o outro e vemos, será que Deus só tem o olhar para aquele? Será que Deus só tem o olhar para aquela? Ele não está vendo o meu esforço, a minha dedicação, a minha entrega. Eu sou pobre, eu necessito de algumas coisas. Não. Deus está com os olhos sobre todos nós, maus e bons, justos e injustos. Mas Deus trabalha com propósitos e, ao mesmo tempo, com princípios. E é isso que mexeu comigo nessa passagem. Porque à medida que olhamos para Jesus, nesse quadro, não vemos desespero, desequilíbrio. Não vemos inquietação, falta de sabedoria, mas vemos humildade e caráter e um espírito pronto a executar conforme a vontade do Senhor. Irmãos amados, Jesus nunca perdeu o controle. Mesmo quando tinha, não obrigatoriamente pela terra, mas havia uma intenção de escândalo contra a vida dele e contra a dos seus discípulos, Jesus faz uma moeda sair da boca de um peixe. Nessa manhã, talvez isso seja difícil para alguns aqui, porque você tem que trabalhar muita fé, a dependência plena de Deus. Mas Deus conhece exatamente o que você está passando hoje. Deus conhece exatamente a sua necessidade hoje. Deus conhece a sua história hoje. Deus conhece o seu caminhar hoje. Deus sabe o seu nome. Deus sabe o seu passado. Deus sabe o seu futuro. Deus conhece todas as coisas. E é por isso que nós não podemos caminhar pelo que vemos, mas precisamos caminhar por fé. É por fé. Essa semana, uma pessoa lá na Bambinata estava conversando com ela, e ela falou assim: pastor, eu tenho dificuldade, às vezes, da persistência, da perseverança, da fé. Eu falei assim: então você vai ler Hebreus 11. E de repente ela mandou uma mensagem no dia seguinte, de repente não, no dia seguinte ela mandou uma mensagem para mim, eu falei assim: pastor, que capítulo extraordinário. Eu disse: pois é, são os heróis da fé. Porque caminharam pela fé. E é isso que nós precisamos. Eu queria que pedir mais luz no auditório, por favor, tá bom? Eu queria que você entendesse comigo nessa manhã que a igreja caminha por fé. Como podemos aprender a depender de Deus e contemplarmos os milagres da sua provisão? Diga comigo, milagres da sua provisão. E eu não quero falar hoje de provisões, assim, de vários aspectos. Eu quero falar da provisão, mais especificamente de dinheiro também nessa manhã. O aspecto que vejo em Jesus, que me fez depender e confiar nele, qual o olhar que eu tenho para Cristo nessa passagem, e eu posso aprender algumas coisas com Cristo referente à questão financeira. Alguém aqui já passou uma crise financeira? Faz assim. Quem não passou é anjo, né? Todos nós já passamos ou vamos passar uma hora. Conversava com uma corretora, e ela, uma pessoa assim muito renomada no mercado, e ela falou assim: pastor, eu nunca vi o que eu estou vendo. O mercado está parado. Um desafio. E é uma pessoa que realizou vendas assim exponenciais nos últimos 4 anos. Ela chegou a sair até numa revista em primeiro lugar de venda de locações. Então você percebe a movimentação. Só que, irmãos, por mais que a terra haja crise financeira, o banco do céu não está em falta. Amém, irmãos? Então, se houver uma crise ainda maior no Brasil, nossa dependência precisa estar onde, irmãos? Em quem? Em Deus. Então eu quero alertar a igreja nessa manhã, e à noite vou falar sobre missões. A igreja, o mundo, o Brasil poderão sim passar por crises. O Brasil pode passar por mais crises ainda. E você sabe o que eu estou dizendo. Mas a igreja precisa ter os seus olhos voltados para o Senhor. Amém, irmãos? Por que para o Senhor? Porque Ele afirma na sua palavra: vocês precisam olhar para mim. E quando nós olhamos para o Senhor, nós temos reações conforme a vontade do Senhor. Então, em primeiro lugar, o primeiro aspecto que eu queria deixar, ao olharmos para Jesus nessa manhã, para aprendermos a depender e confiar nele, ele conhece o nosso coração e as nossas necessidades. Diga comigo assim: ele conhece o nosso coração e as nossas necessidades. Aprender a depender de Deus é isso aqui. Para você compreender que ele conhece você, ele conhece o seu coração, ele conhece a sua trajetória, mas ele também conhece as suas necessidades. Eu olho às vezes o pastor Tuninho com a Adri, com a Juju. A Juju teve um processo no seu nascimento e gerou uma dificuldade imensa no seu físico, na sua cabecinha. E você vê o pastor Tuninho, a Adri, nos cultos. Ele só não está aqui hoje porque a situação é nele. E você vê o empenho, você vê a dedicação da família. A Adri fica em casa, cuida da Juju. De repente, o pastor Tuninho volta para casa e a Adri vem com a Juju. E você vê uma movimentação familiar, mas não deixa a casa de Deus. Não para de servir na casa de Deus. São impetuosos em servir. Amam a casa de Deus. E Deus sabe, conhece a Juju. Não conhece, irmãos? Conhece. Aliás, eu acho que o céu conhece mais a Juju do que a gente. E o que nós podemos fazer com a família? Abençoarmos. Eu olho para Juju, ponho a mãozinha na cabeça dela. Senhor, eu declaro cura sobre ela, o teu amor sobre ela. E ela fica paradinha. Diante de uma necessidade que Deus conhece, um clamor que a família tem feito, nós conhecemos essas necessidades dessa casa. E nós podemos fazer o quê? Sermos instrumento de Deus na vida dessa família. Seu mestre não paga imposto do templo? Olha a pergunta, irmãos. Pedro fora abordado junto com os discípulos ao entrarem em Cafarnaum. Pedro não tinha como pagar os impostos naquele momento, ele pagaria. Quando Pedro é confrontado, ou Pedro é pego de surpresa, muitos diriam isso, seu chefe aí, seu mestre não paga imposto não. Naquele tempo, o Império Romano cobrava imposto de todos. Só não cobrava imposto dos filhos. Filho não paga imposto. E aí é nesse quadro que Jesus está naquela casa. Sabendo do que está acontecendo do lado de fora, porque ele é Deus também. E aí quando Pedro dá essa resposta, aqui que eu quero que você entenda. Pedro, ao ser abordado por cobradores de impostos, há uma trama aqui, irmãos. E eu vou chegar no escandalizar daqui a pouquinho. Quando Pedro é perguntado se o mestre dele não pagava impostos, não é só uma pergunta assim, tipo, vai pagar ou não vai? Não. É do tipo assim, nós temos que achar alguma coisa para escandalizar esse homem aí. Nós temos que ver alguma coisa, nós temos que achar alguma situação para que ele caia nas suas próprias palavras. E os fariseus faziam isso, esses homens também faziam isso. E é interessante porque, além de Jesus saber o que está acontecendo, ele conhecia e conhece o nosso coração, as nossas necessidades. A questão não é o que ele pode fazer, mas se eu creio que ele conhece a minha realidade e que ele pode intervir. Quando Pedro entra na casa agora, Jesus Cristo vai chamar Pedro. Pedro, e ele vai falar com Pedro algumas coisas. Mas antes disso, John Bevere usa uma frase: Deus não responde à nossa necessidade, ele responde à nossa fé. E aí, quando eu li essa frase no livro dele, eu comecei a perceber que, diante das necessidades que temos, Deus não vai agir, porque não haverá propósito. Entenda uma coisa, antes de necessidade, Deus enxerga propósito. Senhor, quem pecou? João 9, os pais ou ele? Ninguém pecou, mas para que se cumpra nele o meu propósito. Ele é cego de nascença. Então Jesus Cristo não ficava procurando alguém com uma assistente, com uma ação social, uma assistente social, e assim, você quer comida? O que você está precisando hoje? Não, Jesus não fazia isso, ele não veio para isso. Mas Jesus sabia o que estava acontecendo com a viúva de Naim. Jesus sabia o que estava acontecendo com esse cego de nascença. Jesus sabia o que estava acontecendo com aquela viúva, que, aquela idosa que vai entregar as 3 moedas. Jesus sabia de todas as coisas. A grande questão que nós precisamos entender nessa manhã aqui é que a resposta de Deus, sendo provedor, cumprirá um propósito quando a sua necessidade for suprida também. Não é só simplesmente eu orar, Senhor, eu preciso de 1 milhão. Aí Deus fala assim, bem, você está tão comportado, eu vou depositar 1 milhão na sua conta. Não é isso. Senhor, eu quero a unção de cura. Nunca orou por ninguém. Senhor, eu quero evangelizar o mundo, mas não consegue falar de Jesus nem para o padeiro. Nem para o pai, nem para a mãe. Tem alguém entendendo isso aqui? Amém, irmãos? Então, Deus vai liberar coisas sobre você? Vai liberar sim. Mas a pergunta é, qual será o propósito quando ele liberar? Qual nome será exaltado? De quem nós falaremos quando essas bênçãos chegar? E aí eu achei um texto riquíssimo falando sobre isso aqui, de que ele conhece o nosso coração e as nossas necessidades. Jeremias 17, de 5 a 10, vai dizer assim. Assim diz o Senhor. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto. Olha a consequência de alguém que se afasta de Deus. Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Agora olha isso aqui. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Deus está enxergando o que você pensa, o que você sente, o que você faz, as suas obras, Ele sabe exatamente como você vive. E à medida que nós estamos desenvolvendo uma caminhada em Deus, Deus opera, Deus age. As consequências do homem que não confia em Deus são desastrosas. A resposta de Pedro nos revela fé em Jesus e conduta aprovada por Jesus. Pedro simplesmente afirma, sim, ele paga impostos. Pedro podia dizer, não sei. Olha, ele é filho do Deus poderoso. O templo é dele, tudo é dele, o mundo é dele. Mas Pedro vai dizer uma resposta, irmãos, poderosíssima. Sim, ele paga, respondeu aos cobradores. E quando ele entra em casa, será que ele sabia mesmo? Ou foi ali um ímpeto de fé? Que eu creio no Deus. Eu creio que Jesus Cristo pode organizar isso aqui. Mas ele paga, sim, e já foi para o local que Jesus estava. Às vezes, irmãos, a gente dá umas respostas, mas a gente não corre para Cristo. E aí, meditando em cima disso, eu percebo que Pedro teve fé. Dinheiro não, ele não tinha, mas fé ele tinha. A igreja não precisa, entre aspas, de dinheiro. Mas ela precisa de, fala, fé. Ela precisa de fé. Hoje não temos dinheiro para comprar algumas coisas. Mas a igreja precisa de fé. Uma visão clara. Sementes de fé nas mãos. Às vezes nós olhamos as impossibilidades. E Deus quer que você olhe com fé. O seu filho hoje não está muito bem, mas amanhã ele vai estar pelo poder do nome de Jesus. O seu casamento hoje não está muito bem, mas amanhã vai estar pelo poder do nome de Jesus. A igreja hoje passa por algumas circunstâncias no Brasil. O Brasil passa por algumas circunstâncias, mediante aos estados, governos, STF, TSE. Mas amanhã eu creio que vai estar de um outro jeito. Algo vai acontecer. É fé, é decisão de crer, é convicção daquele que está com o mundo na palma da sua mão. Pedro sabia que Jesus podia resolver e ele vai em direção a Jesus. Na hora da tempestade, que o barquinho está agitado, os discípulos correm direto para Jesus. E tem gente que detona os discípulos. Mas, irmãos, no meio do turbilhão, você corre para quem? A gente tem que correr para Cristo. Então, na hora que a coisa pega, de um jeito ou de outro, você vai correr. E tem gente que fala assim: não, pastor, eu sou ateu. Mas na hora que o negócio, o raio cai, ai meu Deus. Tem gente que não crê mais em milagre, mas quando alguém fica doente, manda o pastor lá orar, fazer jejum e levar até o óleo. Não, porque o óleo não, mas se está doente, chama lá, porque está escrito em algum lugar do Novo Testamento que o óleo também estava lá na unção. Ou seja, é diante de alguns quadros desafiadores que muitos começam a exaltar a Deus. Agora eu te pergunto, Miriam adorou aonde Deus? Do lado de cá do Mar Vermelho ou adorou do lado de lá do Mar Vermelho? No Egito ainda. Ela adorou depois que o mar fechou. Só que Deus está levantando uma geração, em nome de Jesus, que vai pegar os seus instrumentos, os seus tamborins, os seus acordes, o seu violão, a sua voz, e vai adorar antes do mar se abrir, porque ela sabe que Deus está naquele lugar. Então não comece a adorar depois. Adorar depois, ah, o pastor sonha, e o pastor quer ver um complexo naquele terreno, o pastor quer ver tudo isso aqui comprado, quero mesmo, e vai ser nosso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tenho fé. Eu não decretei para Deus, mas eu tenho fé. Agora, depois que ficar pronto, o pessoal quer lá fazer culto de inauguração, aí contrata, chama um monte de gente. Não, irmãos, a adoração é agora. É hoje. É o empenho, é agora. O sonho tem que ser desejado agora. Pedro, irmãos, ele não permitiu que sua mente se prendesse nas circunstâncias da terra. Isso é poderoso demais. E quando eu olho para isso, eu percebo que, muitas vezes, como filhos, nós temos dificuldade de crer quem é o nosso pai. Diga-se comigo, o pai é dono de tudo. O pai é dono de tudo. Irmãos, Deus pode levantar uma pessoa hoje, lá na África, e essa pessoa fazer um pix aqui para a igreja. Mas também é que a igreja pode levantar aqui uma pessoa hoje e fazer um pix para alguém que está lá na África. Deus faz o que Ele quiser. Ele é Deus. Ele conhece as necessidades. Ele lê os corações. Ele vê o movimento que está acontecendo hoje. Há uns anos atrás, eu acho que eu já contei isso aqui. Eu estava indo sair de férias. Nós fazíamos um culto no templo antigo, todas as tardes. De terça-feira, 3 da tarde. E um grupo pequeno. E estávamos no último culto daquela série. Um irmão me chama no final do culto e fala assim: pastor, tem um envelope aqui para o senhor. Mas o senhor só pode abrir em casa, com a sua esposa. Eu peguei o envelope. Parecia uma carta. E pus no bolso, cheguei em casa e abri, chamei a Débora. E quando eu vi, tinha um cheque. Um cheque de R$1.500. E aí, glória a Deus, né, irmão? Sentiu um glória a Deus aí. E aí, quando a gente viu o cheque, a gente começou a chorar. Porque eu já ia quase levar o cheque para o banco. Só que estava assim, bom para... Isso era final de dezembro. Bom para 15 de janeiro. 15 de janeiro? Aí a Débora, é o dia que começa as nossas férias. Irmãos, nós não íamos viajar. Nós não tínhamos condições de viajar naquele momento. Nós estávamos com tudo assim, bem certinho. E Deus manda o valor para o começo das férias, para dizer, vocês vão viajar sim. Eu cuido da necessidade de vocês sim, porque eu estou vendo o que vocês estão fazendo em meu nome. Vocês estão se empenhando, estão se dedicando, e eu cuido dos meus, dos meus. Isso foi testemunho pessoal. Então, irmãos, simplesmente confie em Deus. Agora, se Deus não mandasse aqueles 1.500 reais, Deus deixaria de ser Deus? Não, irmãos, a gente ia continuar batalhando. Mas aprouve Deus nos abençoar. Deus não tinha obrigação nenhuma, mas a provisão chegou. Na minha vida, não havia um decreto de alguém. Deus disse que vai deparar. Não. Na minha vida não chegou isso, mas a provisão chega. Como podemos aprender a depender de Deus e contemplarmos os milagres da provisão quando olhamos para Jesus? Reconhecermos que Ele não nos deve favores. Ele conhece nosso coração, Ele conhece a trajetória de vida, Ele sabe do teu empenho, da tua dedicação, da tua entrega, Ele conhece você pelo que você é e pelo que você faz. Ele sabe de tudo. Agora, Deus nos mostra que Ele não nos deve favores. É como se a gente chegasse em alguns momentos para Deus e assim, Senhor, eu estou aqui fazendo um monte de coisa, o Senhor não vai fazer nada. Ele pode fazer, pode não fazer. Na verdade, nós é que devemos realizar favores a Deus. É o que está lá na palavra. Nós temos dívida com Deus. E não na dívida do seguinte, na questão do pecado, é uma dívida do Evangelho. Nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que falar do Evangelho, nós temos que revelar Cristo às pessoas, nós temos que anunciar a verdade do Senhor, nós temos que pregar, anunciar esse poder de Cristo que opera em nós. E não, irmãos, o que eu tenho visto em alguns lugares, infelizmente isso acontece. Pessoas que só falam de dinheiro, só falam de dízimo uma hora. Não, você viu quanto tempo levou aqui o momento de dedicação e dízimo? E quanto tempo tem de palavra nessa igreja? Pelo menos uma hora. Sabe por quê, irmãos? Porque se o momento de dízimo convencer você, a gente está frito. Mas quem tem que convencer você é o Espírito Santo de Deus. E é por isso que a igreja está alcançando esses movimentos extraordinários. Por quê? Porque a igreja ouve a voz de Deus, a igreja pratica isso, e ela reconhece que Deus não nos deve favores, mas Deus pode nos abençoar. O propósito, irmão, de Mateus, além de revelar Cristo, ele vai escrever esse evangelho do rei, essa realeza de Deus. Além de ser cobrador de impostos, ele era considerado um traidor depois para os judeus, porque ele cobrava impostos, como Zaqueu. E sabe, meditando nisso aqui, eu entendo que antes de Cristo, ele cobrava, mas em Cristo ele passou a dar. Quando nós agarramos essa verdade de que Deus não nos deve favores, eu medito na palavra de Deus, eu entendo que melhor é dar do que receber. Então o Evangelho transforma a minha perspectiva de vida e a minha mentalidade. Sem Cristo, eu só quero. Eu sou o centro, eu sou o bom, eu sou o principal, tudo gira em torno de mim. Mas em Cristo há renúncia do eu, para viver a vontade de Cristo. Em Cristo eu tenho uma cruz para pegar e seguir. Em Cristo eu tenho um caminho, eu tenho aflições, mas Ele me dá ânimo. E é diante desse quadro que nós podemos olhar para a palavra de Deus e percebemos que a transformação de Mateus, agora que cobrava impostos, agora é um discípulo que segue e tem um coração generoso. Isso acontece com quem? Zaqueu cobrava impostos do Império Romano, dos judeus. Jesus Cristo entra na sua casa e quando ele chega lá dentro, ele senta naquela mesa, um cobrador de impostos, ouve falas contrárias a Zaqueu. Se soubesse quem é, ó, como é que entra na casa de um homem desse aí? E Jesus entra. Mas quando Jesus saiu de lá, Zaqueu estava dizendo, se eu roubei, se eu defraudei, se eu fiz alguma coisa contra alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Sabe qual é o nome disso? Arrependimento e mudança. Então, quando nós estamos em Cristo, nossas atitudes mudam. E aí, De quem os reis da terra cobravam tributos e impostos? Dos seus filhos? Não. Mas do povo. Então Jesus Cristo ali, irmãos, ele não tinha nenhum dever para pagar. Mas o texto vai dizer, ele não, para não escandalizá-los. Irmãos amados, tem muita coisa que a igreja não vai poder fazer para não escandalizar o outro. E às vezes nós não entendemos isso. Tem muita coisa que a gente pode fazer, mas a gente não faz para não escandalizar o irmão. E encontro de gerações, isso é um desafio. Porque eu tenho uma vovó de 60 anos e eu tenho um adolescente que está ali agora, com 15 anos, daquele jeito. Está descobrindo um monte de coisa na internet. E aí você tem o quê? O escandalizar muitas vezes. Então, cuide para que você não escandalize o seu irmão. Cuide para que o seu momento, até mesmo dentro da casa de Deus, não escandalize o irmão. Por quê? Porque aqui é a família espiritual, cada um tem o seu jeitinho. Jesus, irmãos, ele nos ensina tantas coisas, que nós somos cooperadores da sua obra. E fechando esse ponto aqui, a respeito de que Deus não nos deve favores, eu deixo aqui dois versos de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,18 e 1 Coríntios 1,4. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Uma das formas, irmãos, que nós podemos depender de Deus é sermos gratos. Revelar gratidão envolve submissão a Deus. Às vezes nós temos na própria língua o pedido. Eu preciso, eu quero, eu faço. Mas Paulo está nos ensinando nessas cartas que a igreja precisa dar graças a Deus. Quando a multiplicação dos pães e peixes aconteceu, o que o Pai fez? O que, que Jesus fez? Graças te dou, porque o Senhor sempre ouviu a minha voz. Graças te dou. Então você tem um filho enfermo, coloca diante de Deus, eu te dou graças, Senhor, porque o Senhor sempre realizou obras na tua casa, o Senhor sempre realizou obras no passado, graças te dou, está aqui o meu casamento, Senhor, graças te dou, está uma crise hoje, Senhor, graças te dou, por essa circunstância desafiadora, e na hora que você agradece, o espírito de gratidão sobe aos céus, e os céus poderão se abrir, e Deus intervém. Quando eu vejo, às vezes, muitas questões que a igreja precisa vivenciar, eu falo assim, Deus, está na hora de eu só agradecer. Em último lugar, último aspecto que eu vejo para a igreja aprender a depender de Deus, ele revela instruções seguras, confiáveis e transformadoras. Quando seguimos as instruções de Jesus, não precisamos correr atrás das bênçãos, mas as bênçãos ocorrem atrás de nós. Disse-lhe Jesus, então os filhos estão isentos, mas para não escandalizá-los, vá ao mar, jogue um anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas, pegue-a e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Jesus, irmãos, está ensinando algumas coisas aqui para Pedro. Quem segue as minhas instruções, reconhece que são seguras e confiáveis, haverá mudança na realidade. Haverá transformação. Jesus ele faz isso na multiplicação dos pães, como eu falei. Jesus ele vai apontar o lugar e falar, vai lá, faça exatamente assim. Desça, abre a boca, pegue a moeda e use. E é esse quadro que eu queria encerrar essa palavra aqui, para fazermos a ceia, ministrarmos a ceia. Toda a instrução de Jesus que os discípulos seguiram, eles colheram e muito. Lance a rede do lado direito. Lançaram, colheram e muito. Uma palavra basta. Jairo, tua filha morreu. Crê somente, ela vai viver. Aonde colocaram Lázaro? 4 dias. Se creres, verás a glória de Deus. Tire a pedra. Vem Lázaro, se nós como igreja queremos depender de Deus nesses dias, ouça detalhadamente as instruções de Cristo, irmãos. Se nós ouvirmos essas instruções do Senhor, Ele vai te colocar nos lugares certos. Ele vai colocar esse manancial, essa abertura de derramar sobre a tua cabeça. Então continue. Pastor, eu tenho obedecido. Pastor, eu estou seguindo as instruções. Continue, continue, não pare. Porque haverá um momento em que você localizará não vários peixes, procurando vários peixes. Ah não, eu tenho que ficar caçando moedas. Você não é caçador de moeda. Você é um filho que depende de Deus. A igreja, irmãos, não precisa ficar caçando moedas.